DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 25 de abril. Os Estados Unidos apelaram à Rússia para mudar a política de atuação quanto à crise na Ucrânia. Na quinta-feira, a Rússia anunciou que iria retomar as manobras militares perto da fronteira com este país. Em Washington, o secretário de Estado norte-americano John Kerry frisou que a Rússia ainda não deu um único passo para implementar o Acordo de Paz de Genebra, alcançado na semana passada. Kerry ameaçou ainda a Rússia com novas sanções. Com 80% dos votos contados, é cada vez mais provável que as eleições presidenciais no Afeganistão sigam para uma segunda volta. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdullah Abdullah, e o principal rival, Ashraf Ghani, estão na corrida para o lugar, mas nenhum dos dois reúne 50% dos votos para declarar vitória. Entretanto, também no Afeganistão, um segurança abriu fogo num hospital de Cabul, matando 3 norte-americanos, incluindo um médico. Na província de Alepo, na Síria, pelo menos 27 pessoas morreram na quinta-feira num ataque aéreo do exército sírio contra um mercado de uma aldeia. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, há 3 crianças entre as vítimas. O Conselho de Segurança da ONU ameaçou adotar medidas apropriadas contra os responsáveis por atos de violência no Sudão do Sul. Numa declaração aprovada por unanimidade, o Conselho exprime horror e cólera pelo massacre de centenas de civis em Bentiu, capital do Estado de Unidade, atribuído pela ONU aos rebeldes sul-sudaneses. Em Moçambique, o exército e homens armados ligados à Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, voltaram a confrontar-se na quinta-feira, não provocando baixas ou vítimas. A contenda registou-se na região da Casa Banana, antigo bastião do maior partido da oposição. A informação é de fonte do governo distrital, citada pela agência de notícias Lusa. Moçambique precisa de 1,7 mil milhões de euros para aumentar o acesso à energia elétrica. Segundo o ministro da Energia, Salvador Mamburete, o investimento permitiria que 40% da população passasse a beneficiar de eletricidade, um bem usufruído por menos de metade da população. O ex-presidente da República da Guiné-Bissau, Kumba Yala, é enterrado hoje, 21 dias depois de ter morrido de doença súbita. Depois de uma cerimónia familiar, o corpo seguirá para a sede do Partido da Renovação Social e será homenageado na Assembleia Nacional. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau publicou na quinta-feira os resultados definitivos das eleições legislativas e presidenciais de 13 de abril. Os resultados não foram alvo de reclamação oficial. O PAIGC conquistou a maioria absoluta no Parlamento. A corrida à presidência será decidida numa segunda volta entre José Mário Vaz e Nuno Nabián. O presidente angolano José Eduardo dos Santos realiza na terça-feira uma visita oficial à França. Segundo fonte diplomática, a viagem tem o objetivo de aproximar as relações dos dois Estados. França é o 6º fornecedor de Angola e o 3º maior investidor. Mais formação para profissionais de saúde pode reduzir o excesso de diagnósticos de malária para metade e prevenir a utilização de medicamentos em pacientes que não têm a doença. Esta é a conclusão de um estudo publicado hoje, Dia Mundial da Malária, na revista científica The Lancet Global Health. Começou na quinta-feira em Munique, na Alemanha, o julgamento do patrão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, acusado de corrupção. A defesa reitera inocência. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. 25 de abril foi há 40 anos. Temos entrevistas com militares de abril. Angola não é um exemplo de sucesso na monitorização do setor petrolífero. E na África do Sul, vítimas do apartheid sentem que ainda não foi feita justiça. São estes os destaques de hoje. Começa agora o Jornal da Manhã. Há 40 anos, o 25 de abril de 1974, Portugal libertou-se de uma ditadura fascista de quase meio século. No ano seguinte, na ex-colónia de Angola, três movimentos de libertação, o MPLA, a UNITA e a FNLA, entraram em guerra pelo poder no país. Na disputa participaram várias forças internacionais, incluindo tropas cubanas, em apoio do MPLA. O militar da Revolução Portuguesa, Otelo Saraiva de Carvalho, foi uma das pessoas que aconselhou o líder cubano Fidel Castro a avançar rumo a Angola. Guilherme Correia da Silva esteve à conversa com ele.
O assunto era secreto, por isso era necessária máxima discrição. Enquanto uma delegação de portugueses e cubanos almoçava no restaurante Los Canaviales, perto da capital cubana Havana, Otelo Saraiva de Carvalho e Raul e Fidel Castro foram para uma sala mais isolada. Em cima da mesa, o possível envio de tropas cubanas para Angola, recorda hoje Otelo.
E o Fidel disse: eu recebi há uma semana uma delegação angolana do MPLA que me trouxe uma carta para o Agostinho Neto. É uma carta dramática, pá. É que estão tropas sul-africanas em apoio da UNITA a entrar em Angola pelo Rio Cunano, portanto, pela fronteira sul com a Namíbia. Por outro lado, o FNLA, apoiado por forças do Mobutu, do Congo, pá, estão a entrar para o norte, e o MPLA está numa situação enfraquecida. Está em Luanda, mas vai ter enorme dificuldade em resistir a este cerco. E pede-me apoio para o militar.
Era o mês de julho de 1975. Depois da Revolução em Portugal, que derrubou a ditadura fascista, os novos governantes portugueses apressaram-se a acabar com a guerra colonial e a incitar diálogos com os movimentos de libertação. Em janeiro de 1975, Portugal reconheceu a independência de Angola na Vila Algravia de Alvor. No acordo então assinado, previa-se que o poder fosse distribuído por três movimentos angolanos, o MPLA, a UNITA e a FNLA. Ficou também decidido que a proclamação oficial da independência de Angola seria a 11 de novembro de 1975. Mas logo após o acordo de Alvor, estalou a guerra. Na altura, o MPLA controlava Luanda, uma posição vantajosa que o movimento queria manter, face à perspectiva de um cerco à capital angolana. Na conversa com Fidel Castro, o militar português Otelo foi claro: era fundamental apoiar o MPLA.
Perguntava ao Fidel: vocês para Portugal vão mandar para tropas para lá, vão manter lá forças militares para poder apoiar o MPLA? Ele disse: nem penso nisso. Numa situação como esta, com três movimentos de libertação em jogo, no terreno, o governo português atual, da Revolução, não vai tomar posição por nenhum dos partidos. Eu, se estivesse no teu lugar, faria o seguinte: começava já a mandar tropas cubanas, se possível negras, para Angola. Desembarcam em Luanda e ficam já em apoio do MPLA e, portanto, essa é a possibilidade que o MPLA tem de sobreviver.
É que os homens do MPLA estavam apenas habituados à guerrilha e, na altura, a guerra tomava outras feições. A visita de Otelo a Cuba terá certamente ajudado a convencer Fidel Castro a enviar tropas para Angola, refere o historiador José Milhazes.
Não só Otelo, mas também o almirante Rosa Coutinho e outros portugueses que naquele momento estavam a dirigir Angola no período de transição, tudo fizeram para que o poder fosse entregue ao MPLA.
Os primeiros militares cubanos chegaram a Luanda em outubro de 1975. Estava-se nas vésperas da independência. Eles eram tantos que, segundo o escritor Gabriel García Márquez, nem o próprio líder do MPLA, Agostinho Neto, queria acreditar. Por este andar, Cuba vai arruinar-se, terá dito Neto na altura. De repente, o xadrez político-militar no terreno mudava completamente a favor do MPLA, diz José Milhazes.
Se as tropas cubanas não tivessem sido enviadas para Angola, se Fidel Castro tivesse consultado primeiro os soviéticos antes de enviar as tropas, é muito provável que os soviéticos lhe tivessem dito para esperar e, nesse caso, sem tropas soviéticas, claro que o MPLA não aguentaria o poder depois do dia 11 de novembro.
Nesse dia, Agostinho Neto proclamou a independência em Luanda, A UNITA e a FNLA aliaram-se contra o MPLA e declararam independência no Uambo. A guerra civil em Angola só terminaria 27 anos depois, bastante depois dos cubanos deixarem o país em maio de 1991. Guilherme Correia da Silva, DW.
E há 40 anos o alvo principal do golpe era Lisboa, o coração de um regime em decadência que teimava lutar contra o inevitável, a independência das colónias. Entre os militares portugueses que disseram basta estava Vasco Lourenço, que chefiou a conspiração militar e mais tarde forçado a ir para os Açores. Até hoje, uma das coisas que Vasco Lourenço lamenta é não ter estado em Lisboa no 25 de Abril. Guilherme Correia da Silva falou com ele e perguntou-lhe como recebeu a notícia da Revolução.
Tinha combinado com o Otelo o envio de um telegrama para via normal em código. E no dia 24 foi recebido um telegrama com o código que eu tinha mandado ao Otelo. Tia Aurora, SEG, Estados Unidos da América, 25.0300, um abraço experimental. Que era dia 25 às 3 da manhã. E, portanto, depois eu pus-me a pensar como é que vai correr. E meti-me na pele do hotel. Eu digo, se eu estivesse no lugar em que ele está, uma das coisas que eu tentaria era tomar conta de uma emissora de radiodifusão. Pus-me a ouvir rádio. E eu ouço aqui posto comando do movimento das Forças Armadas. Bem, e aí não tive dúvida nenhuma que tínhamos ganho. Dei por mim aos saltos, aos gritos, sozinho no gabinete, ganhámos. Nunca tive dúvidas a partir dali que tínhamos ganho.
Recorda algum episódio que represente precisamente essa, a dificuldade do planeamento do 25 de Abril?
Eu posso lhe contar várias, mas há uma que mostra também como tínhamos que ir tateando e na reunião clandestina. Há um major de cavalaria que se levanta e diz: eu ouvi aqui falar em direito à autodeterminação e independência. Mas isso é traição. Eu estou aqui a mais. Ficámos todos a olhar para o que é isto, de onde é que caiu este pássaro. Ele percebeu a situação dramática em que estava e diz: eu dou a minha palavra de honra e vou-me embora, mas dou a minha palavra de honra que não conto nada do que isso passou. E eu, que estava a moderar a reunião, olhei assim rapidamente para a malta, senhor, e digo: bom, pode-se ir embora, mas lembra-te da promessa que acabaste de fazer. Se abrires a boca, qualquer dia chocas aí com uma coisa fria ou com uma coisa quente sem saber de onde é que te vem. Não, eu dou a palavra de honra, não digo nada. E não disse. Mas isto mostra, de facto, as dificuldades com que nós estamos.
O 25 de Abril correspondeu às suas expectativas?
Eu diria que eu sou otimista e, portanto, em termos de vitória da nossa parte, em termos militares, correspondeu. Correspondeu, eu estava convencido que estávamos a fazer aquilo que a população portuguesa queria que fizéssemos. Mas isso excedeu, por completo. A reação de apoio que nós tivemos foi incomensuravelmente maior do que aquela que nós estávamos à espera. Depois, as consequências, na sua generalidade, corresponderam ao que eu ambicionava, que era a solução para a guerra colonial, o direito dos povos à autodeterminação e independência, e depois aqui em Portugal a instalação de uma democracia política, a criação de uma sociedade muito mais justa, mais desenvolvida, que saísse do isolamento internacional em que nós estávamos. Portanto, isso correspondeu, naquela altura, correspondeu bastante. Infelizmente, hoje está tudo a perder-se. Primeiro, somos um protetorado, somos um país ocupado por forças estrangeiras, pela Alemanha principalmente. Depois, somos um país que foi assaltado por elementos que ocuparam o poder, que se mostram como que herdeiros dos elementos que foram vencidos no 25 de Abril e atuam como se estando a querer vingar-se do que aconteceu no 25 de Abril. E estão a destruir tudo o que cheira a 25 de Abril.
Esta foi uma entrevista a Vasco Lourenço conduzida por Guilherme Correia da Silva. As duas peças que acabou de ouvir fazem parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa. Mais informação disponível em www.dw.de/40anos. Aproveitamos para lançar a pergunta do dia: que balanço faz dos 40 anos do 25 de Abril?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A Nigéria deveria seguir o exemplo de Angola e criar um sistema simplificado de monitorização do setor de petróleo. Esta é a conclusão do Fundo Monetário Internacional no relatório anual sobre a maior economia africana, que é também o maior produtor de petróleo do continente. O documento cita um sistema estabelecido em 2011 em Angola, através de decreto presidencial. Mas o país lusófono não é apontado como um caso de sucesso. À DW África, o representante do FMI em Abuja foi claro. O relatório não diz para seguir Angola passo a passo. Maria João Pinto, com os pormenores.
O FMI aconselha a Nigéria a criar uma comissão multidisciplinar para acompanhar a produção, distribuição, utilização de receitas e disponibilização de informação estatística sobre o setor. Os técnicos da instituição, sediada em Washington, explicam como funciona o modelo angolano, que permite que a informação sobre a produção e distribuição do petróleo seja apresentada mensalmente ao presidente, com um desfasamento temporal que não chega a um mês. No entanto, nem todos os prazos de prestação de contas são cumpridos no país lusófono. Num documento do próprio FMI, publicado em fevereiro último, a instituição afirma que atrasados internos recorrentes e a reconciliação das receitas provenientes do petróleo continuam a representar um desafio para a gestão das finanças públicas angolanas. Talvez por isso, Jean Leon, representante do FMI na Nigéria, prefira afastar-se da vertente prática do modelo de Angola.
Não se trata exatamente de usar o sistema angolano. Acho que o que o FMI indica é que Angola adotou um sistema aberto e transparente, que é um exemplo do que seria útil na perspectiva nigeriana. A ideia do sistema angolano é que há um decreto presidencial que estabelece uma prestação de contas e partilha de informação estatística para haver um melhor planeamento e implementação de políticas económicas e fiscais.
A teoria do modelo angolano é positiva, de acordo com o FMI, mas na prática o país ainda tem muito trabalho pela frente no que diz respeito à transparência e controlo público sobre a gestão das receitas do petróleo, segundo afirma a própria instituição num comunicado divulgado em março deste ano. Jean Leon sublinha por isso que o exemplo angolano é apenas isso, um exemplo.
Nunca dissemos sigam Angola. Dissemos que a experiência angolana oferece um exemplo que pode ser usado como um modelo. Mas o nigeriano teria que ser específico para a Nigéria. Não devemos focar-nos no facto de o relatório mencionar o elemento de Angola. Diz simplesmente que é preciso um modelo e que Angola tentou fazê-lo. Se foi 100% bem-sucedida ou não, isso não é relevante.
Em Angola, o sistema estabelecido no Regulamento sobre o Sistema de Informação Petrolífera de março de 2011 define um grupo que inclui as principais agências que lidam com os fluxos de receitas petrolíferas, tais como os Ministérios das Finanças, do Petróleo e do Planeamento, o Banco Central, a empresa estatal Sonangol e até petrolíferas privadas. Mas o FMI aponta outros fatores para além da inclusão de todos os envolvidos no setor petrolífero que definem o sucesso de um modelo de prestação de contas.
Nenhum sistema pode ser 100% bem-sucedido. Temos que garantir que temos um bom processo e que está a ser bem implementado e que o resultado, em termos da informação gerada, é utilizada para o objetivo proposto, a tomada de decisões. É necessário garantir que as agências recebem essa informação atempadamente.
A Nigéria é o maior produtor africano de petróleo, com cerca de 2 milhões de barris por dia, seguida de perto por Angola, que tem como objetivo chegar a esta marca no final deste ano. O FMI prevê que Angola cresça 5,3% do PIB este ano, acelerando para os 5,5% em 2015. O crescimento mais baixo no grupo de países exportadores de petróleo, com exceção da Guiné Equatorial, que deverá continuar em recessão acentuada. Maria João Pinto, DW.
A Comissão Sul-Africana da Verdade e Reconciliação é considerada exemplar em todo o mundo pela forma como lida com o passado de opressão. Mas grande parte das vítimas do apartheid, a política de separação de negros e brancos que vigorou na África do Sul durante décadas, não sente que esta comissão tenha contribuído para que fosse feita justiça. Cristina Kripal, com mais informação.
Numerosos países, como Timor-Leste, a Libéria, a Coreia do Sul e, mais recentemente, o Sri Lanka, apontam a Comissão de Verdade e Reconciliação do arcebispo Desmond Tutu como exemplo a seguir também nestes países. Mas muitos observadores, como Pierre Spigou, diretor do Departamento da África do Sul do Instituto de Pesquisa International Crisis Group, têm dúvidas, porque os resultados dos trabalhos do Grêmio são mistos.
Há o perigo de que estes grêmios sejam apenas uma forma cínica de desviar a atenção das injustiças cometidas, em vez de cumprir os objetivos centrais de mecanismos jurídicos de transição que estas comissões devem ser.
Segundo Pigou, é exatamente o que tenta o governo da África do Sul. A comissão daquele país, criada pelo então presidente Nelson Mandela, é o maior empreendimento do género do mundo. Entre 1996 e 1998, o Grêmio, constituído por personalidades importantes, ouviu mais de 20 mil testemunhas. Mais de 7 mil perpetradores pediram a imunidade, que a comissão acabou por conceder a uma minoria, a troco de confissões completas. Mas, volvidos 20 anos sobre o fim do apartheid, representantes e familiares das vítimas não estão satisfeitos com o trabalho da comissão, diz Marjorie Jobson, diretora da Associação de Vítimas Kulumani Support Group, ou KPSG.
A comissão ainda não cumpriu a sua tarefa mais importante, que é de garantir justiça às vítimas.
A comissão ordenou a indenização de 16 mil vítimas, diz Jobson, e acrescenta:
identificamos mais de 120 mil vítimas das piores violações dos direitos humanos, como tortura, assassínio, rapto e desaparecimento, que têm direito a indemnizações.
Mas, diz ainda, a maior parte nunca teve a possibilidade de prestar declarações perante a comissão por falta de meios para se deslocar aos tribunais. Há anos que organizações como o KPSG exigem que a lista de vítimas com direito a indemnizações seja reaberta. E salientam que mesmo aqueles que conseguiram uma sentença favorável só receberam uma parte muito pequena da soma que lhes era devida. Mas as autoridades não reagem às reivindicações. O analista Pigou explica porquê.
Ninguém vai admitir publicamente que preferem deixar cair o assunto, mas a forma como o Estado está a lidar com os casos demonstra que não se trata de uma prioridade e que consideram que se trata do passado.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
O Sport Lisboa e Benfica venceu na quinta-feira à noite a Juventus por 2-1 no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de Futebol, impondo a primeira derrota aos italianos na competição esta época. Com Arthur, Sulejmani e Cardoso no 11 inicial do Benfica, o treinador Jorge Jesus viu a equipa entrar praticamente a ganhar. Num pontapé de canto marcado por Sulejmani, o central Garay subiu mais alto e cabeceou para o golo do Benfica, quando estavam cumpridos 2 minutos. Foi o segundo golo do argentino na prova e o 8º da época. Uma entrada melhor era impossível para os encarnados. Nos primeiros minutos, o Clube da Luz mostrou contundência em campo, embora alguns falhanços no ataque. O conjunto encarnado julgou-se em Luzbomir Feiza, Gaetan e Eduardo Salvio, todos lesionados, ao passo que a Juventus não pôde contar com o médio Arturo Vidal. Aos 13 minutos, os italianos fizeram o primeiro remate à baliza, mas Artur Moraes segurou sem problemas um disparo de Carlos Tevez à entrada da área. No final do jogo, o treinador de Benfica, Jorge Jesus, ressaltou a qualidade das duas equipas.
Jogámos contra uma excelente equipa. Este ano na Liga Europa ainda não tinha perdido nenhum jogo. Tem um sistema de jogo e um modelo de jogo que não é fácil de parar. Mas penso que o Benfica na primeira parte foi brilhante do ponto de vista de parar praticamente o jogo da Juve, não é? E acabámos nós por fazer um gol de bola parada, isso deu-nos também alguma tranquilidade.
No segundo tempo, a equipa de Turim entrou agressiva à procura do empate. Aos 54 minutos, Paulo Pogba surgiu no coração da área a cabecear com perigo. Mas o 1-1 acabou por chegar aos 73 minutos pelo pé de Tevez. Kwadwo Asamoah assistiu o avançado argentino, que se livrou de Luizão antes de atirar para o fundo das redes. O Benfica respondeu e chegou ao 2-1 aos 83 minutos por intermédio de Lima, que entrou no segundo tempo. Enzo Pérez fez o passe e Ivan Cavaleiro esteve bem na simulação, tendo permitido ao avançado brasileiro o disparo vitorioso. O avançado Lima faz o balanço, confiante na vitória em Itália.
Não queríamos, não contávamos com esse gol sofrido, mas é uma boa vantagem. Vencemos uma grande equipa que é a Juventus e vamos para a Itália com a confiança de poder passar a eliminatória.
Jorge Jesus destaca que ainda está tudo em aberto para o segundo jogo.
Duas grandes equipas, qualquer uma delas pode fazer gol seja onde for. Saímos melhor para o segundo jogo com o que entramos, ou seja, 2-1, mas é uma vitória. A segurança que nós e a confiança que nós temos para o segundo jogo é exatamente aquilo que nós pensamos pelo nosso passado na Liga Europa e na Champions. Nós também somos uma equipa que em qualquer campo podemos fazer gol.
Marcovic e Marchisio ainda estiveram perto do golo nos instantes finais, mas o Benfica parte para a segunda mão na próxima quinta-feira, 1 de maio, com uma pequena vantagem. No outro encontro das meias-finais, o Sevilha venceu em casa o duelo espanhol frente ao Valência por 2-0. A final da Liga Europa está marcada para 14 de maio no estádio da Juventus, em Turim, em Itália.
DW. Espaço do ouvinte.
Que balanço faz dos 40 anos do 25 de Abril? Esta é a pergunta de hoje. A colega Cristiane Vieira Teixeira já está no estúdio com as respostas.
Olá, Nuno. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Muitas participações na nossa página no Facebook. Eu leio a mensagem do Magno Cebola de Quelimane. Ele diz: o 25 de abril de 1974 não só foi uma data importante para os portugueses, mas também teve um enorme manifesto nas colônias portuguesas em África. Foi por causa da tal manifestação que algumas colônias portuguesas conquistaram a sua independência. Caso de Moçambique e Angola, em 1975, ele diz: desde 25 de abril que a liberdade de expressão é usada livremente. E isso faz com que os próprios donos de casa participem ativamente no desenvolvimento do seu próprio país. Também o Alberto Joaquim escreveu: os governos destes países não estão para atender o seu povo. João Manuel, de Moçambique: para mim, são anos de muita luta para o bem-estar. Muita coisa mudou. Um bom exemplo disso é o ensino. Eu, filho de uma família pobre, já tenho esperança de estar no ensino superior. Isso já é bom. Cesônio César Mendes também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook. Ele diz: primeiro, agradecer aos cravos do 25 de abril, os 40 anos ao meu querido Moçambique, estão sendo muito importantes para o desenvolvimento. Salim Mahmoud diz: a ditadura devia ter continuado. Entraram os ladrões vestidos de rosas e só enganaram e fizeram o povo de estúpido e endividaram o país para os seus benefícios. Manuel Machoco de Maputo: Portugal não merecia ter colônia, porque agora estamos a pagar por isso. os que nos libertaram querem que sejam pagos por isso, e é por isso que a corrupção em Moçambique está em primeiro lugar em todas as instituições do governo. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nuno.
Obrigado, Cristiano. Obrigado aos nossos ouvintes pelos comentários. Já sabe, voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.